E hoje no Biblioteca CBN nós vamos tocar em um tema importante, a mulher. Mais do que isso, a mulher negra, o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Machado. Vitor, bom dia.
Oi Gilson, muito bom dia a você, muito bom dia ao ouvinte da CBN. Pois é, um livro gigantesco, tem 950 páginas, publicado em 2006 pela Editora Record, escrito pela Ana Maria Gonçalves, e desde então tem influenciado, tem pautado debates sobre a importância da mulher negra, a participação da mulher negra na literatura e, mais do que isso, a participação da mulher negra na história. A gente vai falar sobre esse livro hoje especialmente pelo seguinte, Gilson. O Um Defeito de Cor é o livro desafio de um clube de leitura aqui da cidade, né, o Bons Casmurros, do qual eu faço parte. E, por ser um livro desafio, tem esse tamanho de quase 1000 páginas, tem também todo um contexto que aparentemente não está no passado, está muito presente. Bom, a gente vai falar sobre esse livro pelo seguinte também. O Luiz Gama, advogado abolicionista, poeta do século XIX, talvez um dos principais personagens daquele momento histórico, um homem negro, nasceu liberto, mas foi feito escravo dos 10 anos até aproximadamente 17, 18 anos, e ele tinha poucas recordações da mãe dele. Ele deixou uma carta, e a mãe dele, segundo a carta, se chamava Luísa Marim, e existe um debate muito grande na história sobre quem era essa mulher ou se ela existiu de fato ou não. A gente fez um levantamento aqui, historiadores divergem sobre a possibilidade dela ter existido, se sim ou se não, porque na carta que Luiz Gama deixou, ele disse que tinha uma recordação dela como alguém que participou da história e afins. Pois bem, estou dizendo isso porque Um Defeito de Cor é quase que uma espécie de autobiografia dessa personagem que a gente não tem muita certeza se existiu ou se não existiu. A protagonista se chama Kehinde, ou Kehinde, depende da pronúncia, né, um nome africano, e ela veio do reino de Dahomé, no século XIX, no início dos anos 1800, para o Brasil, e por aqui foi feita escrava. Hoje o reino de Dahomé, parte dele é o Benin. E por que é importante pensar nessa história, Gilson? Eu fiquei pensando o que a gente pode falar sobre esse livro aqui na coluna, mas são tantos tópicos que a gente precisaria fazer talvez uma série de programas para discutir melhor esse assunto. Mas o que a gente tem a partir desse livro é a narração em primeira pessoa, ou seja, a pessoa contando ali, a protagonista contando a vida dela com as próprias palavras, né? A gente sabe que é um romance histórico, ou seja, é uma ficção, mas fala muito sobre o que era o Brasil dos escravizados. Resumidamente falando, acho que não há tempo hábil para falar, embora esse assunto seja muito interessante, muito necessário em momentos como esse que a gente tem vivido, de mortes como do George Floyd nos Estados Unidos, ou a morte de pessoas negras na periferia. O que a gente vê na história é que desde sempre, infelizmente, a população negra é feita maltratada desde sempre, né? No livro, por exemplo, a gente vê, é um relato de uma escrava naquele momento, o que acontecia na Casa Grande, né? O senhor branco, proprietário, abusava das escravas e a esposa desse senhor branco não podia falar nada porque era uma mulher submissa. Ponto 1. Ponto 2. Escravos não podiam ter vida própria ou para ter a vida própria eles se tornavam escravos de ganho, ou seja, eles trabalhavam fora da Casa Grande ou trabalhavam fora da senzala, só que a partir disso eles tinham que pagar um dinheiro para o seu dono. A gente vê também, a partir da história da Kehinde, como que a mulher negra ou como que as pessoas negras também tentavam se organizar e resistir à escravidão, e esse é um ponto muito necessário porque às vezes a gente aprende por uma série de motivos que o povo branco, né, os portugueses, os europeus iam até o continente africano, chegava lá, pegava os escravos, trazia, e aqui os escravos ficavam sem fazer nada, o que é uma inverdade e é necessário também a gente discutir. E o livro, a partir das memórias da protagonista, fala muito sobre isso. Fala sobre a Revolta dos Malês, fala sobre a Sabinada, fala sobre outras organizações de escravizados que existia no Brasil, na Bahia, em Salvador, em outros estados também, mostrando como que era a organização e como que a população negra sempre foi inteligente, sempre foi organizada e, mais do que isso, sempre resistiu, embora a história tenha tentado embranquecer e diminuir esse valor. E a gente acompanha as agulhas dessa mulher que tem um primeiro filho que acaba morrendo, tem esse segundo filho que ela acaba se perdendo, que a gente fica sabendo que a Luiz Gama, a partir das memórias e dos registros dela, e como que isso influencia. Então é uma recomendação de livro, porque mostra a cara do Brasil real, e mais do que isso, para quem gosta, para quem tem interesse, mostra também uma das nossas facetas, Gilson, e eu sei que esse assunto te interessa muito, eu sei que você discute muito bem esse assunto, que é o sincretismo religioso, ou como as coisas se dão no Brasil. Talvez o ouvinte do Biblioteca CBN não saiba disso, que também é um assunto pouco discutido nesse nosso país, que, enfim, tem uma religião oficial, embora seja um Estado laico, que no continente africano, durante muito tempo, e talvez até hoje existem alguns pontos lá, cada país, porque as pessoas acham que a África é só um país, né? Não, mas é um continente com mais de 50 países, cada país tem um santo, digamos assim, né? Tem um vudum, tem um espírito. E aqui no Brasil, como vieram escravos de várias partes, Nigéria, Benin e outros espaços da África, esses negros se reuniam num próprio espaço, né? Onde eles eram colocados ali na senzala, ou mesmo na casa grande, ou então na casa de alguém, e para fazer os cultos a esses santos deles. E a partir daí surge o culto aos orixás, que nada mais é do que uma reunião, digamos assim, desses santos espalhados. Então é um livro que mostra muito a realidade do Brasil, conta a história de uma mãe que perde o filho, uma mãe que é escravizada, uma mulher negra, e mostra também como que nós, pessoas que estamos vivendo hoje, somos o resultado desse passado escravagista, esse passado violento, e que se a gente não falar, se apaga na história, Gilson.
Exatamente, Vitor. É muito legal. Essa questão do sincretismo é muito importante. Se a gente entendesse que o próprio cristianismo, que é aquilo que é uma tendência religiosa predominante no país, ele é fruto no cristianismo do Brasil de muito desse sincretismo, a gente pararia de ter essa resistência, às vezes, a entender melhor a formação religiosa no Brasil, a contribuição que a gente teve dessa formação social com a presença do elemento africano, que deu um outro perfil, uma outra característica e identidade à religiosidade brasileira. Muito legal o que você falou. Acho que a gente tem que aprender a ler um pouco a história, quando a gente fala do processo de trabalho escravo, quando a gente fala do processo da migração afro para o Brasil, pela ótica dos próprios elementos afros, né, para a gente entender isso. Acho legal esse livro nesse ponto. Fiquei curioso. Vamos lá, vamos ler.
Então, vale a pena também para mostrar, embora seja uma obra de ficção, afinal tem referências historiográficas. Então, a autora, Ana Maria Machado, disse que pesquisou durante 5 anos, trabalhou durante 5 anos para produzir essa obra, e ela é um marco fundamental pelo seguinte, Gilson, e ouvinte da CBN. Repito, é uma ficção, baseada talvez em um ou outro fato, só que a narração é feita pela personagem principal. Então, é a Kehinde, ou Kehinde, falando sobre tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo pelo qual ela passou, tudo aquilo que ela enfrentou no Brasil. É como se a gente pegasse um livro do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, ou as ideias de Abdias do Nascimento, Luiz Gama, ou outras pessoas importantes que discutiram e discutem o pensamento social brasileiro, e em vez de ter teoria ou análises sociológicas, antropológicas, históricas, a gente vê na prática e sente o que aquela personagem sente, ou sente aquilo que a personagem vê, como quando um negro foge, um escravo foge, e aí quando retorna, esse escravo ele tem que apanhar, mas apanhar muito, só que ele tem que apanhar até um limite para que ele não morra, porque se ele morrer, é dinheiro perdido para o dono do escravo. A gente sofre também quando a gente vê na história o homem branco, casado, o chefe ali daquela casa, esperando a menina negra escravizada chegar aos seus 10, 12 anos, se formar como mulher para ir abusá-la, para abusar dela sexualmente, que é algo que a gente vê muito acontecer, e isso é muito absurdo, mas é algo que a gente vê muito acontecer em espaços de dominação periférica, ou quando pessoas mais novas são, pela nossa sociedade, são obrigadas a trabalhar desde muito cedo em casas de pessoas de classe média alta. E aí existe todo aquele comentário, né? Não, enfim, os homens principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que existe aquele comentário, existe durante muito tempo, que o filho de fulano de tal perdeu a virgindade com a empregada, e você vai ver, a empregada é uma mulher negra. Então isso é uma perpetuação de uma violência que vem durante muito tempo, e aí entra a literatura, a importância dela, que a gente começa a ler esse tipo de coisa, porque eu entendo, tem muita gente que fala assim: ah, não gosto de ler livro de história, não gosto de ler livro de sociologia, não frequento essas áreas, mas gosto de literatura. Esse é um livro que mostra muito bem como que se forma essa ideia que acontece até hoje no Brasil e no mundo. E tira também um pouco essa ideia dos negros como pessoas passivas, né? Eles não são passivos, eles não vieram para cá assim, ah não, oh, tem um passeio lá pro Brasil, vamos que vai ser legal. Não, havia guerras tribais, os espanhóis, os portugueses chegavam no continente africano, se aliavam a uma ou outra tribo, dava arma, dava ouro, etc. e tal, escravizava o pessoal lá, trazia para o Brasil, e aqui fazia os negros de gato sapato. Então é muito interessante aprender esse tipo de coisa, é muito importante ter autoras como Ana Maria Gonçalves, ter autoras mulheres negras e outros pensadores negros produzindo literatura para desmistificar essa ideia. E aí, em relação ao sincretismo religioso, é muito interessante isso também, porque mulheres brancas dentro do livro, quando elas não conseguem alguma coisa, digamos assim, elas apelam para as escravas. Ah, você não pode acionar o seu orixá, o seu vudum, ou algo do tipo, que é o que também a gente vê, ouvia durante muito tempo, né? Acho que é muito comum a gente ter conhecido que aos domingos vai à missa, e aí todo mundo conhece que está lá na missa, e que bom que vai à missa. Só que talvez numa quinta-noite faça alguma encruzilhada, faça alguma oferenda, algum orixá, alguma coisa do tipo, mas não expõe publicamente. Porque, infelizmente, o racismo institucional, ou essa ideia do cristianismo como a única religião possível, e tudo bem também, cada um tem a sua própria ideia, colou nas religiões africanas a ideia de que são cultos aos demônios, né? Que é uma coisa muito absurda. Assim, eu dou risada por causa disso. Porque, na verdade, nada mais é do que uma demonstração de fé que eles têm aos deuses no país deles e que veio para cá. E é o que a gente faz, né? Aí, terminando e passando a bola para você, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava comentando... Eu não tenho religião, não cresci no cristianismo, mas não sou adepto hoje a nenhuma religião, nem religiões de matrizes africanas. Mas eu estava conversando com essa pessoa, que é uma pessoa cristã, e ela falou assim, não, porque os cultos dos africanos são rituais. Aí essa pessoa enfim, de uma denominação cristã, eu falei assim, ah, e o seu culto não é um ritual? Ela falou assim, não. Aí eu disse, mas quando você chega na igreja, você sempre cumprimenta quem está na porta. Ela falou assim, isso. Eu falei, depois você senta, não é? Ela falou isso. Eu falei, aí depois alguém fala para levantar, você levanta. Ela falou assim, isso. Aí eu falei, aí depois alguém pede para você sentar, você senta. Ela isso. Eu falei, depois ajoelha, canta, joga. Eu falei, isso é um ritual também. Só não é chamado assim e, pelo fato de você fazer parte, você não vê como algo negativo. Então, a literatura tá aí para desmistificar essas situações e que a gente aprenda com a nossa formação e para que a gente evite esses erros e acabe com o extermínio da população negra e entenda tudo aquilo que passaram e passamos até hoje, Gilson.
É legal, Vitor. Só para fechar e tentando contribuir com o que você falou, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender de que viver e conviver com diferenças é entender e conhecer, mesmo que você não seja adepto àquilo que o outro é. Mas entender que o outro também tem o direito de não ser adepto ao que você defende, mas tem também a obrigação de compreender o direito que você tem, das defesas que você tem. No Brasil, o que me irrita profundamente é que as pessoas falam assim, ah, eu gosto muito do Brasil, amo o meu país, mas não conhece o país, não conhece a formação social dele, não conhece sua diversidade, seu sincretismo. Como é que a gente chama o que não conhece? A gente chama uma ilusão, né? Então a gente tem que conhecer bastante o Brasil. Esse livro que você apresentou hoje é um bom começo para quem quer conhecer um pouco mais o Brasil por uma ótica que é do país, uma parte da sociedade brasileira que a gente tem que conhecer. Vitor, obrigado.
Obrigado a você, Gilson. Obrigado ao ouvinte da CBN. Repetindo o nome aqui do livro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um catatal, 950 páginas, mas que a história te prende. Você vai embora e nesse tempo de pandemia, talvez quem puder, quem tiver a oportunidade de ler com mais tempo, né? Tem ficado mais tempo em casa, essa é a oportunidade. Que os orixás, os espíritos e os personagens desse livro inspirem a todos nós que estamos abertos a aprender cada vez mais e tentar reparar erros passados para acertar mais para frente. Um abraço.
Obrigado, Vitor.